É isso aí, o músico Sérgio Brito, consagrado Titã, lança o terceiro disco solo na sua carreira. Com o nome SP55, o nome do álbum faz referência à rodovia Rio Santos e traz um som bem diferente do que o tecladista costuma fazer com os Titãs. Eu converso com ele agora, que está aqui do meu lado. Boa tarde, Sérgio Brito, tudo bem?
Boa tarde, Otávio, tudo bem aí?
Tudo tranquilo.
Pessoal, tá ligado na UFMG Educativa, né? Estamos aqui.
Terceiro trabalho solo, essa canção que a gente ouve é Sérgio e Raquel, certo?
É, isso aí.
Ela é feita pra quem? Quem é Raquel? Não é a
mulher,
produtora do meu programa.
Não, mas poderia ser. Todo mundo tem uma Raquel na vida.
SP55 vai de Santos a São Paulo, né?
É, a rodovia que vai de Santos a São Paulo, ele vai pelo... Na verdade é o trecho do Guarujá até Paraty. É um litoral norte ali, paulista, e na verdade o nome do disco é uma metáfora, essa história de estrada ser um caminho, esse ser meu caminho pessoal, a ideia foi essa.
Bacana, e no álbum que você lança aqui no Teatro Dom Silvério, tem algumas canções em espanhol?
Tem duas canções que são de bandas latinas, que eu acho que poucas pessoas conhecem, que são, uma é o Café Tacuba, né, que eu gravei uma música chamada Eres.
Mexicano.
Uma banda mexicana, e a outra é o Soda Stereo, com uma banda argentina, que eu gravei Ejo Som Mi Cabeza Como Um Revólver, e que, enfim, eu gravei em espanhol porque também, pelo fato de eu ter sido alfabetizado em espanhol, eu morei muitos anos no Chile, 10 anos.
E em Santiago?
Em Santiago.
Eu morei 6 meses em Santiago.
Ah, é? Legal, mas o teu Santiago deve ter sido bem mais recente.
Claro.
Mas eu, na verdade, resolvi cantar essas músicas um pouco por causa disso. Eu acho que tem poucas pessoas conhecem esse pop latino, acho que tem muita coisa interessante, e eu tenho intimidade com a língua e consegui adaptar bem essas canções para a sonoridade do meu disco. Ficou bacana.
Vamos ouvir um pouquinho dessas canções? Vamos ouvir a do Soda, que é Eja Usou Minha Cabeça Como Um Revólver.
Vamos.
E a faixa, você sabe qual que é?
Hã?
Qual é o número da faixa?
Ah,
é o 8. Vamos lá. Você que morou no Chile, em Santiago, você morou no período pré-ditadura.
É, pré-ditadura. O governo Frei Allende, eu assisti ao golpe militar lá, Pinochet, de primeira fila.
E foi eu imagino que era um período conturbado, né?
Conturbado.
Ainda mais para você que morava da Plaça Itália para cima ali, né?
É, porque você sabe que meu pai é político, foi ministro do governo João Goulart, foi exilado, morou no Chile, por causa disso a gente foi morar lá. Ele passou a trabalhar para as Nações Unidas e a gente ficou lá durante o governo Frei, durante o governo Allende e o golpe militar. Meu pai sempre foi um homem de esquerda, então aquela ameaça da ditadura militar no Chile foi muito violenta, né? E a gente teve que se desfazer de muita... Foi um período dramático da minha vida. Eu lembro que estava no começo da adolescência, mas lembro claramente de tudo. Estoque de recolher, caminhão passando com cadáveres, o estádio servindo como prisão, tudo aquilo. É um drama, uma coisa que eu não vou esquecer mais.
Aí você veio para o Brasil e São Paulo te acolheu, você acolheu São Paulo?
A gente veio para São Paulo primeiro na frente, meu pai foi para a Argentina, acho que a princípio, depois ele foi para o Peru. Como ele trabalhava para as Nações Unidas, tinha passaporte diplomático e tal. Mas a gente veio para cá e a gente passou a morar em São Paulo. A família aqui que já tinha... Eu sou carioca, nasci no Rio. A gente já tinha morado em Brasília e a gente voltou e se estabeleceu em São Paulo.
E aí veio o Titãs. Imagino que deve ser uma banda complicada. 8 integrantes é muita gente, né?
É, muita gente. Agora não é mais, né? Mas eu acho assim, numa banda tem que ter uma química. E eu acho que pode ser complicado com 3 pessoas também, entendeu? Talvez, às vezes pode ser mais complicado, porque você não tem pra onde fugir. Você tem mais gente, acho que aquilo fica diluído e tal, tal. Vamos convir que 8 é um pouco demais, mas eu acho que dá esse tipo de possibilidade, assim, de misturas e coisas diferentes.
E quando surgiu o estalo, eu vou fazer carreira solo?
É uma coisa que eu faço paralelo aos Titãs, ou simultaneamente aos Titãs. Eu acho que é um pouco a necessidade que eu tenho como compositor de trilhar outros caminhos, fazer coisas que não cabem na banda. E isso foi ficando maior do que não vou falar do que eu gostaria, porque é inevitável. Eu acho que tem um volume de composição, minha curiosidade musical me leva para caminhos que não tem a ver com a banda, porque acho que na banda tudo tem que ser consensual. Acho que você tem que ter ali uma parceria, troca. Muitas vezes você não faz exatamente o que você quer, mas você se surpreende e se adapta. Acho que o espírito de banda é esse. E sozinho eu posso fazer as coisas de outra maneira, escolher as coisas que eu quero fazer. Esse disco, por exemplo, é resultado de uma vontade que eu tenho há tempos de fazer uma mistura de música pop com uma brasilidade mais explícita. Então, que tenha esse lado meio bossa nova no disco, ligado ao MPB e esse tipo de coisa. Tem uma certa suavidade, uma coisa harmônica mais trabalhada e melódica.
Sérgio, você tem um homônimo?
Tenho, ator. Grande ator.
Isso já te colocou numa situação constrangedora, embaraçosa?
Uma só vez, eu acho que eu fui convidado para fazer um evento e eu não entendi direito o que era uma palestra, assim como eu vou fazer na Casa Runa agora. Mas só que começaram a me sondar e aí eu deixei a história caminhar e aí uma hora eu vi que as pessoas com quem eu ia dividir a mesa era o Raul Cortez e a Irene Ravache. Aí eu falei assim, acho que tem alguma coisa errada aqui. Vocês estão falando do Sérgio Brito, ator, um pouco mais velho que eu.
No seu site tem um blog e tem a ficha lá com... Bem descritiva a sua ficha. Desde da cueca favorita a um super-herói.
Isso foi uma brincadeira do que o cara que fez o site falou assim, pô, você precisa fazer alguma coisa que tenha um pouco de humor nessa tua página aqui. E aí ele me sugeriu essa ideia. Aí eu fui fazendo na louca, assim, na verdade nem pensei muito.
Assumi isso. Tanto que no final você deschega. já basta. Mas... Você gosta de pastel de queijo em Minas Gerais, aqui em BH você vai encontrar bons pastéis de queijo.
Vou procurar um.
A gente pode ver também que o seu super-herói favorito é o Surfista Prateado.
Ele é um cara interessante.
Eu não entendo muito de quadrinhos, não, mas ele não é vilão, não, né?
Não, ele foi retratado como um vilão erroneamente nesse...
Você não tem hobbies, é isso?
Não, hobby não. Acho que meu hobby é música, né? Então,
que
não
é uma
hobby,
profissão,
é
né?
É uma profissão, dá pra falar que é um hobby.
E como é a vida de um músico já consagrado? É a música, se trabalhar com a música como um trabalho, você ainda consegue se divertir?
Eu acho que você tem que ir fazendo... É como você ser casado há 20 anos com uma mulher que você ama. Se você ama de fato, você vai achar maneiras de reinventar aquela relação e ver graça naquilo. Se você nunca gostou dela, obviamente a história passa. Então acho que música é a mesma coisa. Tem o lado chato, rotina, trabalho, as viagens, tempo perdido em aeroporto, ter que lidar com gente que você não gostaria de lidar. E por aí vai.
Dá entrevista para quem você não gosta.
Não é o caso, mas eu tô falando assim, tem momentos que é assim, que você sente que você tá... Momentos de... Como toda profissão,
claro,
né, cara?
Claro.
Qualquer coisa que você faça na vida tem um lado ruim. Até música tem um lado ruim, mas no caso da música eu acho que superem muito. O lado positivo é muito maior.
E a adrenalina do palco, eu imagino que deve ser...
E tem isso também. Quando às vezes tá tudo errado, você chega, sobe no palco e tem uma recepção assim do público. Principalmente pra uma banda como os Titãs, assim, que tem um público fiel e que conhece as músicas e se entrega pro show, você esquece tudo. Toca ali, curte.
E como é que é esse processo de amadurecimento? Porque a gente percebe que o artista ele vai amadurecendo e vai mudando o som. Uhum. E o Titãs foi uma banda que mudou muito o som, desde o início até chegar em Epitáfio. E o som foi mudando. Como é que é essa?
Mas você vê que a gente não tem uma lógica muito... A gente deu muitas voltas, né? Pra você começar a pensar nos nossos primeiros discos, eles eram pop e leves, né? Tinha uma diversidade louca e alguma coisa... tanto quanto doentia, mas pega Sonífera Ilha, mesmo Go Back, Marvin, que eram músicas que não tinha aquela acidez, né? Aquela virulência do Cabeça Dinossauro, que é o nosso disco mais marcante, ou de outras fases. Então a gente sempre teve essa diversidade, essa coisa que eu acho rica, assim, em banda, de poder explorar e se permitir explorar qualquer tipo de território. E desde que o resultado fosse satisfatório para a gente. Então, acho que a gente não seguiu muito uma linha, assim. A gente foi mudando e eu acho que a mudança, talvez, a diversidade seja a nossa maior marca, a nossa maior característica.
O Titãs tem como um dos maiores êxitos poder casar músicas boas com boas letras. No seu álbum, você tem 13 de sua autoria. Como é que é o seu processo de composição?
Varia, mas eu acho que eu prefiro fazer músicas em que a letra apareça junto com...
Como um instrumento a mais?
Não, eu acho assim, ela tem que ser... Tanto a música quanto a letra, elas têm que ser maleáveis. Até a hora que elas se encaixaram bem, entendeu? Eu não funciono muito assim como escrever uma coisa no papel e não fico muito apegado àquilo até o final da composição. Às vezes você tem que adaptar, aquela palavra não cabe, você tem que pegar outra, você tem que entortar o verso, mudar a rima, fazer o diabo a quatro para caber naquela melodia que você acha legal. Às vezes fazer ao contrário, pegar a melodia que está ali, você achou que estava bem resolvida, mas a letra não cabe. E você se permite deixar a canção em aberto até a hora que você bate o martelo, o resultado é melhor. E eu acho que as boas canções são feitas assim, em geral. Eu acho que as boas canções dos Titãs foram feitas assim, e as grandes canções são feitas assim, eu acho. Se você ficar preso, óbvio que acontece, não tem regra, mas pegar uma melodia e falar assim, eu tenho que pôr uma letra nessa melodia, você fica muito preso, então você fecha um pouco o teu leque de opções.
Tem que praticar o desapego, então.
Desapego é importantíssimo. E você tem que saber que aquilo é um material que você tem que mexer nele, tem que se permitir jogar coisas fora, imaginar outras e se sentir capaz de gerar coisas novas. Se você fica muito apegado àquele versinho que você fez, não vai pra frente.
E nesse álbum tem também releituras? Tem uma do Adoniran Barbosa. Como é que foi a escolha dessas releituras?
Eu na verdade, assim, eu costumo cantar músicas de outros, assim, pra me divertir, né? E eu achei que eu tinha feito uma leitura dessa música do Adoniran diferente das milhares que já foram gravadas, né? Acho que é uma leitura mais climática, tem um quê quase cinematográfico, que a música já tem, assim, parece que você está assistindo um curta-metragem, assim, a narrativa dele, que eu acho interessante. E é diferente dessa coisa brincalhona, jocosa do Adoniran e tal. Achei que ficou legal. Aí resolvi gravar.
Qual é a canção?
Chama Iracema.
E eu tô vendo aqui que no encarte tem fotos da família, fotos... Como é que foi feito?
Tem esse aspecto, porque eu acho que esse disco tem um lado pessoal forte, assim, do ponto de vista da temática. Eu falo, tem 4 músicas que falam dos meus filhos, assim. Não são música pra criança, mas sobre crianças. E fala da minha relação com a minha mulher, que, enfim, um casamento de 13 anos, da minha vida, das coisas que eu penso e tudo mais. Então ele tem esse lado pessoal e mais lírico, eu acho. Então essa arte, que aliás foi eu que fiz também, eu acho que combinava bem com a temática, com a história do disco.
Você também fez 2 artes para álbuns do Titãs, né?
Fiz mais, eu acho que eu fiz o Cabeça, do Jesus, do Golbeck, do Domingo, fiz esse último, Sacos Plásticos. Eu fui estudante de artes plásticas. E aí, resolvi dar vazão.
É um artista completo.
Mais ou menos. Tento.
E o show? O que a gente vai esperar desse show do lançamento do SP55?
Então, o grosso do repertório é desse disco, mas eu toco também 2 músicas dos Titãs, que é o Go Back e Diversão. Toco também coisas dos meus outros discos solo. Toco uma música de um sambista carioca que chama Senhor, que se querer, e resolvi fazer
um dos primeiros sambistas, né?
Você conhece? Muito legal. E fiz um arranjo também, que eu acho que nesse espírito do Iracema, pro show do Garota de Ipanema. Eu acho que a gente também começou a tocar lá com os músicos de curtição a música, e a gente achou que o arranjo ficou diferente dos milhares que já foram feitos, e resolveu incluir no show.
Você não tá sozinho no palco?
Não. Eu toco com o Emerson Villani, que toca baixo, violão, vai revezando. E tocando com o Décio Sete, que é um cara que toca bateria, percussão e MPC. E outro cara que toca violões de nylon e aço, que é o Renato Galozzi.
Você viaja o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e como é que é o público de Belo Horizonte, hein? Dá para definir assim?
Você sabe que é um público quente, bacana, legal, mas eu não sei dizer uma particularidade
claro.
Assim, do público de Belo Horizonte. É um dos públicos bacanas que tem pelo Brasil. Que tem, o brasileiro é um público muito... Até que os gringos vêm pra cá e piram, né? Participativo, todo mundo canta, curte, se diverte.
Então convida todo mundo pro show.
Então, vocês têm curiosidade pra ver uma faceta diferente aqui do meu trabalho? Por favor, tô esperando todos vocês no Teatro Dom Silvério, sexta-feira, às 21h, tocando com um grupo de músicos de respeito. Tô esperando vocês lá.
É isso aí, Sérgio Brito. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar com você aqui no Expresso 104,5. Prazer conhecê-lo pessoalmente. E muito obrigado pela sua participação aqui.
Valeu, cara. Prazerzão meu também falar contigo e com os ouvintes aí da rádio. Abração.
É isso aí. Conversei com o músico Sérgio Brito. O Titã lança seu terceiro álbum, o SP55. O show acontece na sexta-feira, às 21h, no Teatro Dom Silvério. Pra quem não sabe, o espaço fica dentro do Chevrolet Hall, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, na Savassi. Ingressos pelo site chevrolethallbh.com.br ou no telefone 2191-5700. Vamos com Sérgio Brito, Iracema.
Essas ruas eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema se atravessou contra a mão. E hoje ela vive lá, e ela vive bem juntinho do Nosso Senhor. De lembrança guardo somente suas meias e seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato. Iracema, faltavam 20 dias pro dia do nosso casamento. A gente ia se casar, lembra? Você atravessou a São João. O altar foi parar debaixo de um carro e os bancos da igreja no hall do hospital. O sangue no asfalto era um manto encarnado e o som das buzinas a marcha nupcial. E hoje ela vive lá no céu, e ela vive bem juntinho do Nosso Senhor. De lembrança guardo somente suas meias e seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato.